tem isso, depende do shopping.
Até agora eu nunca fui em um shopping ruim pra caralho, não. Até o Banana Shopping, Jana, que nem é shopping, era galeria, o banheiro lá era bom.
É, era super limpinho, ó.
Inclusive, gente, não tem como, eu tô viciado no TikToker, que é todo dia cagando em um lugar aleatório. Esses dias ele foi no banheiro do Burger King, que de Osasco, que coisa horrorosa. E ele tá fazendo tanto sucesso que, não sei se vocês lembram aquele, vocês conhecem Matheus Huang? Que é um TikToker que tatuou só otaku na testa, ele fez a mesma coisa, tava querendo fazer uma série de cagando locais aleatórios também. Foi, gente, olha que cópia.
Ele vive copiando tatuagem
dos outros. A vida dele é copiar os TikTok que tá em trend.
Tipo, não, tem uns lugares que são zoados mesmo, cagar, mas... O posto, vocês já foi já no posto?
Nunca caguei, mas... Cara, vou te falar, eu sou uma pessoa que eu não me considero nojenta, tipo assim. Se for pra ir em barzinho, pé sujo, eu tomo, como alguma coisa. Super de boa. Mas banheiro é uma coisa que me pega. Até pra fazer xixi eu fico meio...
Não, mas você só xixi em pé, já é mais fácil.
Ah, mas mesmo assim me dá um nojinho. Tá, dá vontade, tipo... Não sei se essa moda chegou aí em Goiás, mas... Comer pipoca com uma pinçazinha?
Não, não chegou.
No Rio chegou nessa coisa. Então, às vezes dá vontade de fazer isso com meu pipi. Parece que é cegada nojenta.
Mas eu tô com dor de muito pinto, né?
Eu não quero contaminar meu pipi com, sei lá, né? Vai que peguei alguma bactéria do lugar, né?
Sensacional. Fazer xixi com pinça.
Deus. Ah, então. Vou fazer xixi.
Tem que lavar a mão antes de fazer xixi e depois.
Pô, às vezes a coisa não fica dentro do banheiro, fica do lado de fora. Aí você não sabe. É uma surpresa. E se tiver cheio? Você não dá pra entrar, sair, lavar a mão rapidinho pra voltar. É uma fila, parceiro.
Ai, que inferno. Eu já fui em posto de gasolina, mas de estrada. Aí era super limpo, assim.
Nossa, ainda tem isso. A Jana ainda é um agravante a mais, porque ela ainda tem... Ela não... Quer dizer, hoje tem a opção do em pé, né? Mas aí tem que ir com uma ferramenta pra fazer o em pé, né? Mas, tipo... Caraca, ainda tem isso. Tem que fazer o sentado, né?
É, ou tem que equilibrar. Mas, assim, dependendo do xixi, ainda dá pra se equilibrar, né? Mas se for o número 2, aí fica mais complicado. É
caraca,
foda. Então, eu ando com o meu kit sobrevivência a banheiros.
Tá certíssimo.
Dá pra limpar o banheiro inteiro só com o meu kit.
Não dá pra acrescentar nesse kit, será, levar a privada, não? Pra instalar na hora?
Cabe na bunda.
Sim, fralda geriátrica.
Boa, boa, mestre.
Dependendo do banheiro, eu preferia cagar no chão do que no banheiro, gente.
Não, em alguns lugares é até mesmo essa é a lei, né? Cagar no chão mesmo. Tu vê o vaso, tá limpo. As pessoas fazem no chão mesmo.
Ai, eu fico com dor, tem que limpar.
Se tem praga, tem história.
É que o bote é a parte que você fala que você tem que pegar seu pipi com a pinça. Não sei se vai ficar legal pro teu lado.
Não, aí você acrescenta. Só que não é uma pinça pequena. É uma pinça grande. É um pinção.
Não, ó. Não, você... Não, eu vou ter que mostrar aqui. Qual é a pinça da pipoca que tu comparou. Sim. Vou pegar a imagem aqui.
Joga a imagem aí. Pinça de pipoca.
Não, a pinça da pipoca foi um exemplo.
Aham.
Pra contextualizar.
Eu até fiquei calado aqui porque, poxa, não vou zoar meu amigo, né?
A ideia de você usar isso com a pipoca é pra não sujar a mãozinha. Aí, no meu caso, é que eu não quero sujar o meu pipizinho com minha mão, que vai que tem alguma coisa no ar.
O que a gente ouviu aqui foi, sabe aquelas pinças de pipoca? Às vezes eu tenho vontade de usar ela pra fazer xixi nesses lugares. Foi o que eu ouvi
aqui. Aí você usa pinça.
É, usa pinça. Mas uma pinça... Deixa eu ver, pinça, deixa eu pesquisar aqui, pinça grande, do que pode ser.
Eu nunca vou tirar da cabeça se quer usar a pinça de pipoca. Vai estar aí no Pod News da semana que vem. Júlio usa pinça de pipoca pra fazer xixi em locais públicos.
Aí, ó, olha aí no chat aí, ó. Agora imagine esse cara no mictório do lado. Essa pinça aí, ó.
Ah, pô, essa pinça tá legal, pô.
A cara do senhorzinho lá vendo o cara ver pipoca com a pinça tá maravilhosa.
Imagina esse cara no mictório do lado dele.
Essa é a cara da pessoa ao me ver fazendo isso. Taqueiras, sejam bem-vindos a mais um Ô, TaqueraCast, seu podcast mais doente, pecaminoso, sobre animes, filmes e tudo mais que for e tal, e às vezes nem tão saudáveis assim. E no episódio de hoje...
que nojo.
Eu nunca sei se isso é de verdade ou se é só encenação do Júlio.
Ai, ai. Hoje vamos entrar no confessionário do Takeya para descobrir quais são os pecados que um otaku comete. E o mais importante, se é possível buscar a absolvição desses erros. E para me ajudar a confessar os nossos pecados, temos aí que sempre que vai se confessar, segura um terço na mão e dois terços na boca, o mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e eu vou começar com um pecado que nem é nosso, é das produtoras. Se um anime termina no na temporada 1 no episódio 24, ele começa na temporada 2 no episódio 1 e não no episódio 25.
Apoio muito.
E também temos aí que está seguindo a Kami-sama desse caminho, ele não desiste, Gabriel.
Fala galerinha. É, pessoalzinho, mais ou menos. Só a doença tá passando pra mim. Esqueci aqui. É, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Não tô doente. Não preparei nenhuma abertura, mas hoje o que vocês vão escutar aqui vai ser o Tribunal dos Otakus. É isso mesmo?
Uhum.
Então se preparem. Nós vamos julgar. Sem medo.
E para fechar nossa lista de pecadores, temos a que tem como maior pecado amar demais certos animes duvidosos, Diana Monteiro.
Olá, pessoal. E quanto mais velho eu fico, mais manias eu tenho.
Puta que pariu, eu acredito. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, espalhe o migo no chão, confesse os pecados e busque o perdão, apertando o play e vambora! Vamos fazer um episódio especial. Hoje estamos aqui de coração aberto, a maneira que você deve se apresentar ao seu senhor, a Kami-sama, para que ele possa talvez a vir perdoar os seus erros, os seus pecados como otaku. Então aqui hoje vamos falar os nossos pecados e vamos julgá-los para ver se merecemos a condenação, o purgatório ou a extrema unção. Se iremos atravessar os portões de Kami-sama, estaremos com ele numa terra bonita, com nossos animes favoritos e tal, né?
A tendência é que não, né? Mas vamos tentar.
Mas antes disso, pra gente fazer um esquentazinho disso, né? Vamos ver, principalmente com o Gabriel e com o Mestão, que tiveram aí na primeira live do Otaqueira.
Olha!
No final, mas também. Aí também teve. Primeira live do Takeira revisando ao vivo, react ao vivo do Crunchyroll Anime Awards 2024.
Que beleza.
É, rapaz, foi bom. Eu quero saber de vocês. Jujutsu Kaisen, levando 10 premiações. É um pecado?
Marmelada, hein? Bom, aí vocês têm que falar, vocês votaram mais nele, né? Vocês assistiram.
Eu não assisti todos os outros, mas mereceu. Ficou foda pra caramba essa temporada.
Não, pô, mais 10?
Pô, mas é o que eu falei durante a live. Tipo, Crunchyroll Awards tem uma range muito ruim, onde, tipo, o que tá mais fresco sempre ganha, sempre tá ganhando do restante, saca? Tipo, por exemplo, colocar Chainsaw Man, um anime que é quase 2 anos atrás, pra disputar com o que a galera vibrou agora, então é meio complicado, sabe? Só tô dando moral agora pra Reddit Awards, porque ele pega exatamente os do ano passado.
É, mas o que o Master falou faz sentido. Cara, eu, por exemplo, a gente pega a maior premiação que a gente conhece, que é o Oscar. São só filmes lançamentos, porque se pegar um filme mais antigo, foda-se, ninguém vai lembrar, porque sai 1 milhão de filmes todo ano. O mesmo acontece com anime, mas que é muita coisa.
É, pra piorar, a memória brasileira é curta, então, tipo, eles não vão lembrar, tipo, do hype que foi o Chainsaw depois de ter um grande hype que foi o Jujutsu. É desse nível. Vai, não é a mesma coisa.
Eu acho essa janela que eles pegam de janeiro de um ano até meado de outubro, né? É, na verdade, outubro até outubro, né? É meio complicado, porque aí tem temporadas que tá valendo, a primeira parte da temporada tá concorrendo. Aí você só pode analisar metade do contexto. Aí, porra, como que você dá uma premiação pra uma parada que tá na metade? Às vezes a metade pode estar muito boa, mas aí a segunda parte acaba ruim, ou vice-versa, entendeu? Então eu acho meio estranho algumas maneiras que eles escolhem seus candidatos e tal. Mas assim, eu acho que 10 premiações, um pouquinho exagerado. Algumas delas poderiam muito bem ser compartilhadas como o Chainsaw. Pra mim, a abertura é uma delas. Principalmente pela abertura que tava concorrendo. A musiquinha lá dos 5 primeiros episódios é bonita, é legal, vai. Mas eu acho que não chega nem aos pés do You Am Special. Tanto que, cara, só tem isso e já pegou todo mundo. Só que, porra, Chainsaw é uma aura de cinema e de referência por frame por segundo, cara. Chainsaw não tem como. É a melhor abertura disparada. Foi a melhor abertura disparada, gente.
É, esse lance aí da locadora laranja aí de coletar, fazer essa mistura, esse critério todo aí é muito prejudicial, tanto pra cabeça da gente que tem que votar, quanto pros próprios animes. E, tipo, além disso, são muitos animes. Então, tipo assim, não tem. É muito difícil. Não tem. É muito injusto. É muito injusto.
Mas a premiação é por voto popular?
Uma parte.
É um grande peso, é popular.
É, porque se for por voto popular, foda-se, né? Porque a pessoa vai por afinidade, pelo que gosta. Não é pelo realmente fazendo uma análise crítica.
Posso mandar um break news aqui?
Pode.
Saiu o Reddit Anime Awards 2023. Posso compartilhar?
Uhum.
Compartilha.
Vamos lá. Melhor anime de ação de 2023.
Para tudo aí!
Talvez compartilhar aqui, a gente compartilhasse em live.
Pará, puxando a live. Bom, hein?
Fazer uma livezinha pra poder falar.
Gente, então eu vou nem continuar olhando, porque eu quero surpresa.
Então, aí a gente vai poder comparar os ganhadores do Crunchyroll versus o Reddit. Vamos ver onde está a racionalidade.
E fazer a rinha de premiações.
Pelo que eu vi, pelo que eu só dei uma olhada ali, eu acho que eu sou mais Reddit do que Crunchyroll.
É, gente, é aquilo, né? Crunchyroll é uma premiação legal, acho importante. Sinceramente, quando a gente estava testando a live, né, para configurar as coisas aqui da live e tudo mais, a gente estava usando muito a de 2023 para poder simular como seria a de 2024, ou chegar o mais perto possível, né? E assim, tiveram muitos erros. Muitos erros. Tipo, a parte da dublagem não, né? Seria a tradução simultânea, tava meio estranho. Quem tava dublando não tinha muito conhecimento dos animes, então tinha algumas partes engraçadas, porque o cara falava Attack on Titan. Aí ela tava lá, Ataque dos Titãs. Aí outra parte que era em inglês, ela não traduzia. Aí ficava nessa. Então, e tinha um delay gigantesco entre eles. As interações também, às vezes, dos participantes não foi muito boa. E aqui, cara, eu acho que eles melhoraram muito. É uma premiação legal. Mas a gente tem que ver uma coisa, né? Ela tem um nome na frente, né? Crunchyroll Awards, né?
Mas vocês que estão mais por dentro há mais tempo aí, vocês notam que, tipo, é uma preocupação das produtoras ou dos estúdios de criar suas obras e botar em momentos específicos para sair melhor na premiação? Tipo, o Jujutsu Kaisen, ele saiu depois, né? Então, naturalmente, está mais na cabeça das pessoas. Vocês acham que é uma jogada desses estúdios para justamente estar nesse momento? Ou não?
Eu acho que não, porque acho que se isso fizesse lógica, ninguém lançava em dezembro. E, tipo, Chainsaw, que era um anime que geral tava esperando, foi lançado em dezembro?
É, não sei, né? É, talvez sim, né? Existem normalmente os momentos de ouro, né? Que é a parte de janeiro, dezembro, outubro e dezembro são momentos importantes para ter lançamento, né? Normalmente as coisas mais hypadas saem nesse período, né? Não sei, às vezes pode até se tornar uma estratégia.
É, porque assim, pro Oscar, fazendo a comparação, né, tem os estúdios, né, dentro do seu calendário, tem aqueles momentos que eles lançam os filmes já pensando já pra concorrer ao Oscar e tal, os momentos estratégicos, né, pra lançamento. Eu tô fazendo esse paralelo, né, pra tentar entender isso.
É porque pra um filme concorrer ao Oscar, ele tem que gabaritar alguns critérios, né? Aí por isso que precisa de cálculo. Tem que estar passando em tantas salas de cinema, tanta exibição, não sei o quê. Não é só o filme ser bom. Tanto é que teve um filme da Netflix que foi super corrido, assim, pra conseguir entrar, pra concorrer ao Oscar por conta disso, porque de streaming não vai pra cinema, né?
Tá aí, mas é uma coisa aí a se pensar. Não sei também o quanto valorizam o Crunchyroll Awards, né? Essas premiações, sei lá, né? Esses estúdios, se vale a pena mesmo para eles. Fica aí uma coisa a se observar.
Cara, eu não sei, eu até tava pensando nisso, eu esqueci de comentar na live, mas tem alguns animes que normalmente quando mostram, sei lá, mostrar o dia a dia de uma produtora, ou como é que é a vida de um mangaka e tal, essas premiações, elas são até que relevantes, principalmente para descobrir novos talentos, né? Mas para a maioria das pessoas, é meio que uma perda de tempo. Do tipo, caraca, mano, tem que estar trabalhando. Eu vou estar aqui, vai terminar 10 horas, tem anime para entregar no dia seguinte. O que eu tô fazendo aqui?
Ah,
Mas vamos lá. Então, dito isso, o que que vocês acham? Jujutsu Kaisen, absolvido, purgatório ou condenado? Ter ganhado 10 prêmios.
absolvido, mereceu.
Absolvido?
Absolvido. Achei bom pra caramba. Eu tô no hype ainda, cara.
É, assim, eu já acho que, tipo, ganhar bastante prêmio, inclusive até aceito ter ganho o anime da temporada. Aceito, agora 10 prêmios eu achei muito pra ter os prêmios ali que eu não daria pra Jujutsu.
Então, qual é o seu veredito?
Então, assim, tá purgatório pra mim.
E tu, Gabriel?
Esse é o único que eu não consigo omitir opinião sobre, né? Logo ele. Podia ter sido outro, né?
Ainda bem que não foi o grande saga.
Mas, pô, vamos baseando no que vocês falaram, né? Que realmente parece ser muito bom. E a temporada foi muito boa. Sim, pelo menos de melhor anime, de repente faz sentido, né? Até porque é uma segunda temporada e tal, então pode ter crescido ainda mais, enfim, já tem uma base de fãs, isso faz diferença. Mas agora para outras premiações eu não sei não, acho que de repente tem que dar, deveria ter um ser para outros, sabe? Primeira vez para outros, sei lá, para dar nome para outros. Estou com Mestão, estou com um Purgatório também.
Purgatório?
É.
Então, beleza. Eu também concordo. Tem alguns prêmios que o Jujutsu realmente podia ter ganho, mas outros, duvido. 10 é um pouco exagerado. Então eu fico com Purgatório também. Jujutsu. Vou botar no mesmo lugar onde o Gojo tá, dentro da caixa, para poder refletir sobre.
Tá, vamos ao próximo caso, então.
Dito isso, vamos lá agora sim falar dos pecados. E vamos estabelecer o seguinte: o pecador, o pecador que estiver falando, ela não vota. Os outros três são os juízes. Eles que vão definir, jogar os seus argumentos, e a pessoa que estiver falando pode tentar contra-argumentar para mudar a decisão final dos juízes. E só em caso de empate, aí sim a pessoa pode ter o direito do voto de Minerva. O que que vocês acham dessa regra?
Eu não entendi não, mas vou pegar durante a.
É, vão durante e te aprende.
Eu achei que já falou falar os pecados dos outros, então vou ter que falar os meus.
Também, ué. Você tá no inferno com todo mundo, Jana. Vá, seu capeta, filho.
Fudeu, vou ter que ficar aqui no inferno, galera.
Tamo junto, de braço dado, Gabriel.
Vamos lá, então vamos começar. Quem quer ser o primeiro a trazer aqui os pecados?
Eu só tenho um de Deus.
Então, meu filho, comece. Eu pequei, Kami-sama.
Praticamente o meu único pecado, que pra mim não é tão pecado assim, mas pra vocês é, que eu assisto anime em 1.5x.
O miserável é um miserável.
Condenado.
Ih!
Menino, condenado. Próximo. Desocupa a vaga.
Eu não consigo assistir em dois. Eu não tenho essa mente tão espetacular em dois.
Ia estar tá condenado mais rápido ainda.
Cara, se eu for assistir alguma coisa em 1.5, eu não vou conseguir ler as legendas. Eu vou só pelo sentimento de que eu tô vendo o anime, porque eu leio muito devagar.
Calma aí, calma aí. Vou tentar, ó, vou tentar ser o advogado daqui. Meu advogado é o meu senhor.
Ah, tenta salvar ele.
Vou tentar aqui ser o advogado. Mestrão, você assiste em 1.5 normalmente? Ou só às vezes quando você tá atrasado pra poder uma gravação e você tem que dar uma ruxada?
Tudo. Vídeo do YouTube, TikTok, anime. Então, tipo, tudo que eu assisto que é possível, eu avanço em 1.5x.
Que isso?
Inclusive, eu fiz uma gambiarra pra assistir Crunchyroll em 1.5x.
Meu Deus, vai se tratar, garoto.
Mas por que então? Por quê?
Porque
Por que que você faz esse crime?
o quê? É porque, tipo, eu acho meio lento as coisas, então eu dou uma acelerada mesmo.
As coisas normais estão lentas.
Imagina a mente dele, a gente deve estar falando super acelerado pra ele agora aqui.
Então, não, super lento, na verdade. Então, tudo que eu assisto realmente vai. Eu dou um jeito de colocar em 1.5x. Desde filmes, vídeos do YouTube, TikTok, animes. Praticamente tudo. Não tem, acho que não tem nada que eu
Gente, que prisão.
Mas tem algumas coisas que, tipo, merecem, tipo, ir assistir só no ritmo normal.
Pornô.
Por exemplo, alguns episódios de Jujutsu Kaisen não tem como. Eu falei, não, esse aqui tá muito legal pra eu assistir em 1.5x, porque esse aqui eu quero absorver cada pedacinho de coisa que tem aqui. Então, algumas coisas eu realmente não assisto em 1.5x, eu vou lá, espero, vou e volto pro normal.
Mas você assiste legendado em 1.5?
Isso.
Tá de parabéns. Agora eu fiquei impressionada, porque eu não dou conta, não. Às vezes eu assisti normal, tem que voltar pra não conseguir ler a legenda.
E o problema até hoje não.
Ou ele fala muito bem japonês, ou ele lê muito rápido mesmo.
Pois é.
Não, mas vamos lá, Mechão. Não, calma aí. Tô tentando entender essa mente, não tem como. Pô, o que que eu posso perguntar pra essa alma que já tá condenada?
Cara, eu não...
Você vai, Gabriel.
Pra gente perguntar, a gente primeiro tem que se acelerar aqui.
Então vamos lá. Então, gente. Então, mestre.
Podcast também eu ouço em 1.5x.
Caralho, mestre.
Meu Deus.
Você acha as coisas lentas, mas se você assistir uma parada que foi feita pra ser lenta, e a grande coisa é pra você apreciar essa parte mais lenta.
Exemplo, cinema, não tem como eu acelerar, então, tipo, assisto tranquilo, saca? Tipo, eu só assisto em 1.5x quando eu tenho a opção de assistir 1.5x. Não tem como eu falar pro cara do cinema, ou acelera aí pra mim? Não tem como, saca? Então, tipo, o cinema... E é tranquilo pra mim, saca? Tipo, então, é uma quando eu tenho a opção de assistir 1.5x, eu assisto. Agora, quando eu não tenho, eu assisto normal.
Porra, vamos torcer pra que você nunca venha a conhecer o projetista, senão você daria uns 50 pra poder dar uma acelerada no filme.
Pô, com certeza. Quando começar a bombar esse negócio aí da Apple, aí do óculos da Apple, e as pessoas forem pro cinema com esse óculos... O mestre já vai estar vendo ali todos os filmes que estão em cartaz ao mesmo tempo, todo mundo... Cara, vai ser absurdo. Ô, Jana, você que já conhece já o filhote do mestre, o filho dele tá sempre em 1.5 também?
Só quando tá dormindo que não tá. O menino é elétrico.
Ah, isso explica muita coisa, então. É a mente do mestre mesmo.
É frenético. Só que assim, ele é frenético, aí de repente acaba a bateria e ele capota. Aí depois ele acorda e volta a ser frenético.
É, já faz parte do mestre.
É, gente, eu não tenho mais perguntas. Alguém?
Não tem, já tá condenado. Não tem como salvar ele.
Então, veredito. Condenado.
Condenado.
O que eu falei no grupo, merece apanhar com vara de amora.
Boa, gostei.
E em 0.5 ainda, pra ser bem devagarzinho.
Só pra ficar claro, não consigo 2x. Já tentei e falei, não, impossível.
Ah, ufa, que bom. Já tentou intermediário, 1.75?
Já, e também é muito rápido, não dá pra absorver.
Todo mundo tá no limite.
Ah, vamos ao próximo caso, então.
Ah, eu tenho um pecado. O Júlio, ele fica me censurando. Ele me oprime por conta desse pecado. E agora, e o Messor aprendeu a fazer o mesmo. Quando é no grupo do... Otaqueira, eu tenho mania de comentar enquanto eu tô assistindo as coisas, principalmente quando o sentimento aflora muito forte durante o anime e tudo mais. E eu fico mandando mensagens, xingando ou falando, fazendo comentários sobre o que eu tô assistindo. E é sobre tudo, cara. Eu mando mensagem pro Master quando eu tô vendo algum anime que a gente tá vendo junto. Eu mandava mensagem no grupo quando eu tava assistindo algum anime que era Otaqueira. Eu mando mensagem pros meus amigos quando eu tô vendo algum filme ou série que eu sei que eles estão assistindo. Eu preciso me expressar. São muitos sentimentos.
Já foi pior. A Jana, ela começava a comentar o que ela tinha achado do episódio na pré-gravação do episódio. A gente, pera, Jana, não começou ainda não. E ela, mas eu precisava falar isso. Mas Jana, mas não começou. Ah, mas não tava conseguindo segurar. Mas Jana, não começou.
Vocês não me entendem, é muito sofrimento.
Não, eu acho que, na verdade, depende do comentário. Que, por exemplo, você fez um comentário que foi fantástico, inclusive ajudou a guiar um episódio do Yu Yu Hakusho. Mensagem do tipo, ah, vai tomar no cu esse show? Eu acho de boa. Você tá expressando o seu sentimento, o que você tá achando, mas ao mesmo tempo você não tá esmiuçando.
É, como já teve hoje mesmo, de você mesmo, né?
Exato.
Quando a gente for falar de um live action que saiu aí, e que você vai pistolar. Então aguardem. Ele já se expressou aqui também.
Ainda bem que essa gravação não é presencial, filho, senão eu ia armado. Filho. Alguém alguém ia tomar um tiro na cabeça. Filho.
Agora, Jana, uma pergunta que vai definir pra mim se eu vou te condenar ou não esse seu pecado. Isso vai pro cinema também?
Não. Pro cinema, quando eu tô no cinema, eu desligo o celular e fico quieto.
Mas na sessão, se você tá muito empolgado, se você tá muito surpreso, você fica... Nossa, viu o que ele fez? Olha, não acredito que ele fez isso. Você é dos comentários no cinema?
Não, eu faço alguma... Eu tenho algumas reações, tipo... Agarrar a pessoa que tá do meu lado. Tipo, o Mestre já foi muito cinema comigo. Então, tipo, apertar o braço dele. Ou... Teve um... Eu não vou dar spoiler, mas em um dos filmes novos de Star Wars, teve uma cena que foi muito impactante. Eu comecei a bater no meu amigo no cinema, mas tudo em silêncio.
Como você não, bateu então... naquele de toalha molhada?
Eu comecei a dar uns tapas no braço dele. Eu falei, tipo, não acredito que isso tá acontecendo.
Só pra gente ver se estamos alinhados. Que se for, a gente tem, eu também tenho uma história com esse filme. É o episódio 7?
Não, e... não mesmo.
É?
Ah, não, é assim.
É, mas o do Han Solo. Nossa, isso pra mim acabou com Star Wars, porque o Han Solo era o meu personagem preferido. Destruiu meu coração em vários pedacinhos essa cena. Aí quando foi se formando, que eu percebi que ele ia morrer, aí, cara, eu não aguentei. Eu, tipo, quando é pré-estreia, que aí tá aquela vibe de todo mundo lá na mesma, tipo... O Vingadores, o último Vingadores.
Aí é, aí tu falou. Aí é um ponto fora da curva. Mas, porra, os comentaristas de cinema, puta que pariu, isso é uma coisa que me irrita. Nossa, mano, é isso.
Rapaz, só que agora tem uma nova categoria, porque tem um comentarista e tem o resumista. Tipo, vídeo resumindo a saga, ou resumindo alguma coisa. Eu fui assistir o filme do Jujutsu, né? Parte do treinamento do Hashira, tinha um casal...
Pera, Jujutsu Hashira? Tem coisa errada aí.
É, pra você ver se vocês estavam ligados. Do Demon Slayer. Do Demon Slayer, o treinamento lá dos Hashiras. Que caraca, mano, o filme já começa dando resumo de cada temporada, só pra você se situar. Só que, sei lá, o cara tava perdidaço, mais do que cego em tiroteio, que a menina, a namorada dele, teve que explicar tudo. Ah, que essa espada, assim, ela é negra porque ela é feita de um aço especial que não sei o quê. Ah, que essa menina tem isso, assim, assado. Ah, que fulaninho fez isso, aquilo, outro. E, caralho, minha filha.
Isso dentro do cinema, com o filme passando?
Sim. E o pior, há duas cadeiras de mim.
Nossa, que merda. Sai do cinema, vai conversar e vai assistir na outra sessão.
Aí não dá, mano. A minha irmã, ela tem essa mania. A gente, às vezes, tá assistindo um filme, ela pergunta, tipo, se é um filme que eu já assisti e ela tá vendo pela primeira vez, aí ela tem aquela pergunta de, tipo, o que que vai acontecer depois, né?
Nossa.
Pô, mas assiste, né? A ideia é você assistir pra saber o que vai acontecer depois, né?
Caraca, mano. Tamires é precoce também, mano. A gente deu... Não, cara, é porque eu esqueci. Mas teve um que ela bateu o recorde. Tava aparecendo o lettering do nome do filme, ainda ia aparecer, já tá me perguntando, o que que vai rolar agora? Falei, porra, o nome do filme. Vai aparecer agora o nome. Vai aparecer o nome do diretor. Falei, porra.
O engraçado é que quando eu tô assistindo pessoalmente, eu não sou de ficar comentando. A minha questão é quando eu tô sozinha. Porque eu acho assim, que quando eu tô com a outra pessoa, a linguagem corporal já fala por si. Então, se eu tô mais ansiosa ou na expectativa, eu sento reta na cadeira. Se eu tô assustada, eu cubro a boca com a mão. Esse tipo de coisa.
Tem que ser os olhos?
Não, vixi, ué.
Te surpreendeu.
O quê? É pra você não gritar?
É. Eu tô com um filme de terror, então eu tenho que ficar tampando a boca pra não gritar. Aí... E eu não tampo os olhos porque eu tô assistindo o filme, ué. Se eu tampar os olhos, aí o intuito de estar assistindo o filme. Mas quando eu tô sozinha vendo alguma coisa, assim, fora do cinema, porque eu vou em cinema sozinha, eu também fico quieta. Mas quando eu tô em casa assistindo alguma coisa, eu preciso expressar. E é muito triste quando ninguém assiste as mesmas coisas que eu, porque aí eu não tenho ninguém pra quem falar. Aí eu vou a algum amigo que não importa de receber spoiler, ele nunca vai assistir as coisas que eu tô assistindo, e eu começo a contar sobre o que eu tava vendo pra pessoa, pra ela entender minha dor.
Antes da gente dar o nosso veredito, quero fazer uma pergunta final sobre o seu pecado, pra eu definir o seu destino. Você estaria disposta a comentar, a se expressar da forma que você quer, da mesma maneira que você se expressou no Yu Yu Hakusho? Dessa forma única e exclusivamente?
É, agora no grupo do Otaqueiro é só desse jeito, né? Que vocês ficam oprimindo.
A se sentir oprimida, nunca vai mais comentar mais nada.
Eu tentava falar alguma coisa, vinham o mestre e o Júlio já falando pra eu parar. Eu era muito oprimida naquele grupo.
É, pô, às vezes nem eu tinha assistido o bagulho, você já ia dar spoiler, caralho.
Não, spoiler eu nunca dou. Spoiler não.
Mas se é spoiler emocional.
Aí já são outros 500.
Hashtag liberdade para a Jana.
Obrigada.
O meu veredito é porque, como eu fiz a pergunta, né, e a Jana falou que não leva isso pro cinema, então isso já fez já eu não condená-la aí para o inferno, né? Então deu pra salvar. Eu acho que a Jana, os sentimentos dela são aflorados, então ela quer expor isso, e tudo bem. Eu sou casado com uma menina com esse mesmo perfil também, que precisa expressar-se, então eu entendo. Liberdade pra Jana. Então, nem no purgatório eu vou deixar, eu vou absolver ela.
E aí, mestão?
Agora eu perdoo a Jana porque ela parou com isso, mas tipo, na época que, é igual eu falei, ela começava a comentar os trem durante na pré-gravação do podcast, aí eu condenava, mas agora tá absolvido porque agora ela aprendeu a não mais ser tão impulsiva com seus pensamentos intrusivos.
Então temos dois votos pela absolvição e Jana. Eu lhe entrego a extrema unção, Jana. Tá?
Já vai morrer?
Está perdoada.
Extrema unção não dá quando morre? Eu não entendo muito essa coisa, mas pra mim extrema unção dava quando a pessoa morria.
Olha, do jeito que a vida da Jana tá corrida, não sei, né? Que é melhor já dar de antecedência.
Acho que tem outra pessoa que tá mais perto da extrema unção aqui, hein?
É,
né? Quem tá doente aqui não é ela. E liberdade pra Jana.
Obrigada, Gabriel, você me entende.
Deixa a Jana falar.
Deixa eu me expressar.
Ah, vamos ao próximo caso, então.
Eu gostaria de contar o meu pecado ao longo da minha história de chamar determinadas obras, animes, séries, filmes e por aí vai, de merda.
Meu Deus, sério? Ao vivo, adorei.
De ofender determinados tipos de obras. Dessa maneira, utilizando palavras de baixo carão.
Olha aí, Jana.
A Jana tá chorando, peraí.
Mas o meu pecado não é esse. O meu pecado é que eu não me arrependo.
Ah, tinha que vir.
Porque existem obras que precisam da precisão do adjetivo certo. E eu posso usar a carta que eu sou carioca. Então, carioca xinga tudo. E tá tudo de boa.
Perto dos seus pecados, esse daí é fichinha. Esse daí é só falta de educação.
Pô, agora tô pensando, o que mais eu faço?
É o que eu queria criticar, por isso que eu falei que eu queria falar do pecado dos outros, do seu mesmo.
Ah, então, tá bom, então comecem.
Seu pecado é muito pior. Vamos lembrar de um otaqueira, de aniversário da Bia, um especial de aniversário de One Piece, onde o Júlio revelou que ele não assistiu os primeiros arcos de One Piece, que via resumão e começou a assistir já uns episódios pra frente. Tem que pular episódio de assistir, não assistir filler, eu até tento entender, não concordo, mas entendo. É você pular parte do anime.
Não, falou que foram mais de 100 episódios que ele não assistiu, ficou no resumo do YouTube.
É, isso daí, se assistir em 2.0 é apanhar com vara de Amora, nossa, eu ia falar uma coisa muito errada, deixa pra lá.
Calma, Jean, por isso você já quer me condenar, você quer mandar pro inferno, então fague, tá no inferno, Jean. Vai, qual seria a minha punição?
Esse daí vai direto pro inferno.
Gente, assistir o resumo e participar não pode? Tô saindo. Tchau.
Acho que eu não vou estar sozinho, hein?
É, caramba. Tipo, pra começar, você tá pegando opinião de outras pessoas. Você vendo resumo, você perdeu toda a experiência. 100 episódios, cara. Você perdeu a experiência de assistir 100 episódios de um anime que, teoricamente, você gosta. Cara, isso é muito louco pra mim. Eu já acho errado pular filler, porque se tá lá é porque é pra assistir. Aí a pessoa pula da história principal um monte de episódio.
Ah, o que são 100 episódios, Jano?
Não dá pra absorver isso, não. Pô, são 100, gente.
Ah, One Piece tudo se repete. Ele vai pra algum lugar, tem um vilão malvado, ele desce na porrada, e no final liberta todo mundo, o Luffy tá feliz, e vamos pra próxima. É mesmo?
Não dá pra gente traçar uma linha? Tipo, ó, esse tipo de anime, tipo, One Piece já tá aí desde os anos 90, não tem como traçar uma linha, ó, daqui pra cá não pode. Mas daqui você pode assistir resumo mesmo, porque, pô, é um consenso entre os fãs que, tipo, não é legal. Tem muito disso, não tem? Pô, esse não é legal, começa a assistir daqui.
Esse é um dos principais motivos pelo qual eu não assisti One Piece. Porque se o Júlio, que gosta, não aguentou assistir os episódios, quem sou eu?
Ah, boa, mestrão. Isso aí é verdade. Se a pessoa já gosta, né? Realmente, aí fica mais pesado.
O que é legal é vocês mudaram o meu pecado, né? Eu confessei um, vocês já trouxeram outro, né? Então você jogar pelos dois ou só você jogar pelo segundo?
Mas, cara, esse, o de xingar, eu já falei, nem pecado. É só você se expressa de uma maneira muito ruim. Mania de ficar xingando os outros. É, isso me lembra da época de call center, que eu ficava julgando os cariocas, falando que eu ia finalizar as chamadas porque eles estavam xingando. E eles tentavam explicar que não tava me xingando. Eles estavam xingando porque era o jeito de falar.
Porra. Porra.
Inclusive, já aconteceu comigo, tipo, porque lá no, tipo, na época que eu, do call centerzão mesmo, vieram e falaram, Everton, foi identificado na ligação de um dos seus meninos, alguém falando uma palavra, falando um palavrão. Dá uma olhada, foi olhar, era um carioca falando, porra, saca? Falei, não, isso é vírgula, não vale. Foi só tranquilo, ele só falou um porra assim, tipo, mas não foi nada agressivamente falando, não, tá tranquilo, tá favorável. Porque lá tem uma ferramenta que identifica, né, algumas palavras de baixo calão e identificou essa.
De carioca identificava todas.
Eu vi lá, não, DDD 21. Pode passar essa. Pode ir pra próxima.
E foi um só? Ah.
Não, um só. Foi um dos muitos que apareceram.
Mas, se eu posso tentar me defender, acho que esse eu não preciso nem muita defesa, né? Vou ter que me defender melhor do segundo, né? Eu até entendo que, de fato, pra alguma pessoa, às vezes você gosta de uma obra e de você. Ao ouvir alguém falar, nossa, isso daqui é muito ruim, isso daqui é uma bosta, é uma merda, que não sei o quê, às vezes ofende. Eu ficaria meio bolado se alguém chegasse e falasse, ah, Cavaleiro do Zodíaco, aquele anime velho, ultrapassado, uma merda, que não sei o quê, como que o povo, como que isso foi uma febre. Ficaria um pouco, talvez, chateado, deprimido, sem vontade de cantar aquela bela canção. Talvez, mas eu entendo que tá. É, é a sua opinião, mas a minha experiência com o Cavaleiro vai continuar igual. O cara chamar de ruim não vai mudar a minha experiência. Eu só fico triste e falo, poxa, que pena. Você não gostou de um anime que tão marcante pra mim, tão importante?
É porque assim, quando você diz, por exemplo, quando nós estamos conversando de boa, assim, eu nunca te julguei por ficar xingando. Eu sempre deixei você se expressar. O problema pra mim era no podcast, porque aqui a gente tá falando pra um público. Então aí eu já não gostava. Mas quando você tá se expressando, nós aqui entre amigos, você poderia se expressar, xingar tudo. Às vezes eu também, tipo, Yu Yu Hakusho vai tomando com esse live action. É, acontece. Mas quando a gente tava gravando, eu achava pai.
Se for pra ofender o ouvinte, ofende por coisas mais bonitas, mais rebuscadas.
Como que? Como que? Esse anime é o fruto de uma evacuação.
Eu começo a questionar o intelecto da pessoa que é fã de uma obra dessa.
Oh, interessante. Eu posso falar, olha, eu respeito o direito de você ter uma opinião ruim.
É o meme que eu te mandava. Eu respeito a sua opinião, mas é uma opinião burra.
Isso, delicadeza.
Eu já prefiro a clássica. Cara, eu até concordaria com você, mas aí seríamos dois idiotas falando sobre isso.
Pronto, aí. Tá anotando?
Tá anotando, tá aqui, ó.
A gente tá te ajudando.
Entendi. Vou tentar nas próximas, vou tentar me rebuscar mais.
Vai vir um episódio aí que você já prometeu, já, que vai tá pistola? Tenta usar nesse episódio aí, a gente vai ver.
O pistola, ele é ótimo. O problema é ele quando tá ofendendo gratuitamente obras que outras pessoas gostam. Mas quando ele tá só se expressando de forma pistola, a gente tem um corte maravilhoso de Cavaleiros do Zodíaco que não me deixa mentir. É muito bom o Júlio Pistola.
Aliás, tem que vir aí live action Cavaleiros, hein? É. Foi até bom lembrar, Jana. Obrigado.
Essa vai ser a forma que eu vou ter que espiar meus pecados assistindo live action.
É isso. Vamos te deixar numa sala. Acho que vai ver 24 horas de live action de Cavaleiro do Zodíaco.
Eu dei. Perdão, Kami-sama. Perdão. Não vou mais chamar nada de merda. Nossa, gente, Cavaleiro do Zodíaco é igual o meme dos Simpsons. É o garotinho falando. E aí, já quer ir partir pro meu veredito em relação a esse pecado?
Eu tô igual, Jana. Esse você já meio que evoluiu, então tipo, você já evoluiu sobre ele. Então já não é mais algo que a gente pega no pé mais, porque você já não tem mais, não ou pratica mais, é isso. Isso é algo do Júlio do passado.
Cresceu, evoluiu.
Parabéns.
Então tô absolvido?
Absolvido.
Desse sim. Mas tem o outro.
Ainda tem alguns animes que eu acho que trazer podcast por causa disso? Ainda tem, mas com o tempo, quem sabe?
Ô, Júlio, olha aí, você traumatizou muita gente nesse podcast.
Ah, mas o povo também é muito emocionado, né, gente? Porra, é só um desenho, gente.
Olha.
Ah, ó.
É brinques, é brinques.
E o segundo? E o segundo pecado?
Ah, não. Eles vão deixar pra depois, né, gente? Pô, esse pecado
é... O tá condenado só vai ser absolvido quando ele assistiu 100 episódios.
Boa.
Olha, eu devo dizer que são mais do que 100 episódios, hein?
O Kid ele vai ter que assistir de resumo. Não tá escrito.
Você não vai nem tentar se defender esse, Júlio.
Assim, eu... Na época...
Esse advogado não tem nem argumento, né?
Na época, quando eu fiz isso, eu queria muito poder acompanhar o arco atual. O que estava rolando no momento, que era o arco do Holy Cake. Que é o arco do meu personagem favorito, o Sanji. Que tem a história que eu gosto mais. Pô, velho, deixa eu dar um pulo aqui, que tá essa punheta aí, né, cara? Vamos por um episódio que todo mundo fala que é bom? Aí eu continuei, segui a vida. Fui pro mangá e tal. É. Porque sabe, cara, é que eu comecei a ler o mangá e isso me dá uma decepcionada quando você compara com o anime. O anime dá umas esticadas sem necessidade, cara. Que eu até dropei geral de assistir anime, só tô no mangá agora.
Uai, mas o anime não se trata disso, do garoto que estica?
Boa, Gabriel.
Realmente, Júlio, você foi pego agora.
Eu perdi no argumento.
Então, você tá condenado. Não tem como. Vai ter que assistir.
Direto pro inferno, cara.
Esse é o tipo de condenação que o advogado, ele não tá pra te livrar. Ele tá tipo, pra te deixar menos tempo preso, né?
É igual o senhor K já falou uma vez, né? Olha, você tem uma trozoba deste tamanho. O que podemos fazer é reduzi-la. Mas que você vai levar na bunda, você vai levar na bunda.
É exatamente. É isso. O que fica de lição aqui é que você tem que melhorar. É isso.
E assistir melhore. 200 animes, 200 episódios de One Piece.
Junta com o mestre, pô. Assiste em 1.5x.
Mas aí, calma aí. Se eu assistir assim, tá liberado ou é pecado? Ou será? Pô, vou cometer um pecado pra me livrar de outro?
Aí em cima do pecado, é. Duplo
como é que
pecado.
É? Pecado com pecado da absorvição? Como é que é a lógica?
É tipo como, eu matei o cara da vendinha da esquina, mas agora eu vou matar o Fernandinho Beiramar pra compensar.
É tudo pecado.
Não, mas vamos lá, pra me incentivar, talvez. Mestão, a pessoa que ficou traumatizada ao ouvir essas palavras, se eu me comprometer a assistir tudo de One Piece, ela me perdoaria? E voltaria a ouvir o Otaqueira?
uma coisa eu acho certo, pelo menos eu acho que, tipo, aí eu poderia dar um pouco de credibilidade para suas palavras de que quando você fala que One Piece é legal, porque hoje eu não dou, não, porque se você precisou pular episódio pra assistir One Piece, eu não consigo acreditar quando você me fala que One Piece é bom.
É igual aquela série que você fala, na terceira temporada melhora.
Nossa, lembrei de outro pecado do Júlio.
Ah, calma aí, tem mais gente aqui, porra. Não, segura, tem mais, calma. O episódio vai acabar agora, não.
Vamos aos argumentos do Júlio. Se eu tenho uma série pra indicar que eu falo, não, na terceira temporada melhora, eu não viro pra pessoa e falo, não, mas então, pra ficar de boa, assiste as duas primeiras temporadas em um resumo no YouTube e assiste a terceira. Eu não falo isso, não.
Não, mas pra deixar claro, eu nunca falei que deveria ser seguido. Eu falei o que eu fiz. E pra quem ouve o Otaqueira há um tempo, sabe que eu não sou régua moral de nada. Quem me segue tá errado.
Isso é verdade.
Pelo menos nisso você é honesto.
Tá, vamos ao próximo caso, então.
Então, eu quero primeiro já pedir que vocês levem em consideração que eu sou jovem. Sou um Naruto da primeira temporada, ainda sou criança. Ainda tô aprendendo. Tô cometendo erros e tô aprendendo. Dito isto, eu acho que eu vou trazer aqui um pecado que vale muito pro que a gente faz aqui, que é gravar e tal, e conversar sobre o anime e tudo mais, que eu cometi uma vez, eu não lembro qual foi o episódio e tal, mas é o seguinte, não sei se já aconteceu outras vezes, vocês já estão aqui mais tempo, mas é o seguinte, chegar aqui pra conversar sem ter assistido o anime completamente, ficou faltando, sei lá, uns dois ou, sei lá, mais três episódios pra acabar, e aí chegamos aqui pra gravar e estamos aqui comentando.
Eu já percebi isso aí, hein? Quer dar nome aos animes, só pra confirmar?
Não, então, foi um episódio específico, eu não lembro, mas foi lá pro começo, ainda que eu tava ainda tentando me adaptar. Não lembro, eu vou até dar uma olhada pra ver, de repente vem um flash na minha cabeça de lembrar, de falar qual é o episódio. Mas eu não lembro, de fato, qual é o episódio, mas como já tava em cima da hora, eu vou pra cima e vou falar.
Tem um palpite.
Tem um palpite?
Classroom of Elite.
Será?
Eu tenho certeza que você não assistiu todo Classroom of Elite.
Cara, eu acho que foi isso, então. Eu vou até chutar o começo do episódio, porque eu acho que eu falei no próprio episódio. Cara, eu acho que foi esse, Nestão. Tua memória é muito boa mesmo. Tu assiste as coisas em um X, mas tu consegue guardar as coisas.
A gente falando do final e você... Pois é, né? Eu, tipo, cara, ele não viu esse final.
O ruim é que ele recebeu spoiler. Enquanto tava gravando.
Caramba, acho que foi isso mesmo, mestre. Eu vou até procurar aqui. Mas, tá aí, eu tô confessando esse meu pecado aqui. Não sei se já aconteceu com vocês em algum outro episódio. O mestre não, que o mestre consegue assistir dois animes de uma vez, né?
Dois? Eu tô acompanhando 17.
Aí.
Cara, já aconteceu de eu assistir o final do último episódio no Esquenta. Antes de começar a gravação.
Ah, mas isso daí não dá pra ser pecado, porque isso aí já é recorrente.
Mas quando começou o episódio, eu já tinha terminado. Então isso aí já aconteceu comigo também, já.
Ah, isso aí não pode ser pecado, gente. Isso aí não.
Olha, é em defesa. Em defesa, eu ia estar acusando, mas eu tô defendendo aqui. Olha, eu tenho uma filosofia que é o seguinte. Eu dropo qualquer coisa se eu não estiver curtindo. Eu não tenho toque de, se eu comecei, quero terminar, e faço isso até com minha vida. O que eu já comecei de coisa e não terminei, não tá escrito. Então, tem esse lado, tem esse primeiro ponto. Assim, se eu tô assistindo uma parada, porra, eu dropo. Eu devo dizer que com o Taqueira, eu acabo me forçando muita coisa a assistir até o final. Porque se eu estiver assistindo por conta própria, eu teria dropado. Um exemplo desse foi o Hakusho, foi na força do ódio. Eu falo, caraca, mano. Eu tenho que detonar isso daqui. Por isso que eu vou assistir até o final pra poder pegar cada detalhezinho pra falar mal desse trem, que não tem como. Mas, às vezes... Talvez, há muito tempo atrás... Talvez eu não tenha conseguido assistir alguns filmes de um diretor muito famoso, consagrado, assim, mundialmente. Porque, assim, infelizmente... O cara gravou filme em 1940, 50, sei lá quanto é que era. Eu falo, caralho, mano, eu não consigo me conectar a isso.
O lado positivo, eu acho que um pingo de maturidade que o Júlio e eu tínhamos, pelo menos, é que nossas brigas eram no particular, só nós dois. Porque essa briga, por conta desse episódio, foi épica.
Agora sabemos que o amigo da Jana não vem mais gravar.
É pior que é.
Gente, fofoca, cadê? Eu não sei o que aconteceu.
Então, resumindo, meu brother, a gente fez, tipo, A gente resolveu gravar sobre alguns filmes daquele diretor. Qual é o nome do diretor mesmo, gente? Agora eu tô com um Mako Shinkai na cabeça. E, ou Ishikawa, que não tem nada a ver, é coisa de negócios isso. É um diretor japonês muito famoso que fez os Sete Samurais, gente.
Kurosawa.
A gente resolveu fazer um especial sobre Akira Kurosawa pegando três filmes antigos dele, saca?
Uhum.
E o Júlio não assistiu os três filmes antigos que eram pra assistir pra gravar o podcast.
Não, foram mais de três, né? Foram uns quatro ou cinco, não sei. Teve mais, pô. Teve lá de um cara que era... Como é que era? Tinha um único filme preto e colorido dele. Tinha o Sete Samurais. Tinha o do cara que era servidor público, alguma porra assim, do Japão.
O Sete Samurais, o Bonhan, o Aquele Viver, que era o do cara que era servidor público, e mais um.
Tem um filme, será que é meio que se passa na chuva? Tem dois caras conversando boa parte do filme, eles ficam contando os causos, histórias, alguma porra assim, né?
Acho que eu acho bom.
É, acho que a gente... Daí eu tenho certeza. E aí vem a parte que talvez vocês não saibam. Com exceção dos Sete Samurais, eu assisti aos filmes.
Ah, mas você disse que não tinha assistido.
O Rashomon, eu assisti até o final. Só que quando eu terminei o Rashomon, com todo respeito aí, esse grande ícone do cinema japonês, mundial e tal, eu sei que as obras dele são clássicas, influencia até hoje, influencia o Star Wars, caralho, 4, mas eu não me conectei, eu estava morrendo por ver o filme, que é uma linguagem que não dá. Isso até é um pecado geral, como cinéfilo, que eu tenho problema. Porque eu digo, cara, eu só consigo me conectar a filmes feitos dos anos 80 pra frente. Anos 80 pra trás, eu não consigo me conectar. Eu acho que me falta, sei lá, conhecimento da época, conhecimento técnico, cultural, não sei. Coisa muito antiga assim, eu não consigo me conectar. Que brother, eu pensei, cara, se eu for falar alguma coisa, eu só vou falar mal desse filme. Vou falar que é lento, que é chato. Achei chato. Eu falei, porra, o pessoal tá tão empolgado pra poder falar sobre ele. Vou ficar, acho que eu vou ficar mais na minha, né?
Não foi isso que aconteceu na prática. Foi o cara fazer a abertura do podcast e sumir. Simplesmente sumir do podcast. A gente não ouviu mais o som da voz dele no podcast inteiro.
Mas eu tava presente, eu tava lá.
Em pensamento.
Acho que só teve um dos... Não 200, não participei de 200. Vamos supor que eu participei de 180. As de 180 Otakes, acho que só teve um episódio que eu gravei sem ter assistido tudo e foi sem querer. Que foi o do... Esse agora, do Junji Ito, que eu descobri durante a gravação que eu não tinha assistido o terceiro episódio daquele guri... Que o guri chato encontra a mulher do lago. A mulher é bonita, que não é bonita. Qual é o nome daquele moleque chato?
Ah, Jujitinho, sei lá. É a versão.
É isso. Tipo, é o episódio, o penúltimo episódio, que o Jujitinho encontra a mulher que se acha bonita, mas é um dragão. Então, aí depois vocês estão comentando lá e tudo mais. Eu, ué, mas que episódio é esse? Aí eu fui olhar lá na minha lista e descobri que tipo, eu tinha assistido o anterior e assistido o último episódio e não tinha visto esse. Eu falei, ué, por que raios isso aqui não... Não apareceu pra mim. Provavelmente, tipo, é um daqueles clássicos quando o episódio acaba, você aperta pra pular pro próximo, mas ele já tava pulando pro próximo, aí você pula o próximo. Então...
Ó, e pegando esse gancho, quando isso acontecia comigo, eu era julgado nesse podcast.
Não, porque você fazia isso de propósito.
Não fazia.
Você falou, ah, gente, esse aqui eu não aguentei não, então eu dropei, então não vi tal episódio, não vi o último episódio. Você me falou.
Os primeiras impressões que a gente gravou, todo mundo assistindo anime ruim, todo mundo querendo dropar os animes e assistindo todos os episódios pra poder gravar.
Ah, gente, comente aí porque eu dormi o segundo episódio inteiro e não voltei não, já pulei pro terceiro.
Tem isso também, isso eu tinha sentido.
Ué, aí você já tem uma boa primeira impressão do que eu achei desse anime. Se dormir... Não, se bem que eu durmo até com anime bom, né? Não é um bom parâmetro, não.
Esse aqui a gente volta pra assistir o episódio que a gente dormiu, você não.
Ah, filho, quando é ruim, faz foda-se, pura, vamos lá. Não vai alterar em nada na minha vida, então pura.
Principalmente quando foi o Júlio que escolheu o anime. Teve anime que eu assisti, assim, na força do amor ao podcast. Assisti ele inteiro, porque tinha que gravar. Eu acho de boa. Hoje em dia, eu sou bem mais tolerável. Eu acho de boa quem dropa anime. Eu, geralmente, eu não gosto de dropar anime, mas eu entendo e acho de boa quem faz. E mas, o podcast é pai, porque os outros, é muita gente tendo que assistir.
Eu sou de uma escola de criador de conteúdo, mesmo se você não assistir, o que vale é entretenimento.
Uhum.
Mesmo se seja pela metade.
É, exato. Cara, tem um que é muito bom. PewCast, cara, isso é muito bom. Ele tem um convidado que o cara não assiste filme e ele participa super de boa e é divertido, então...
E o mestre acertou, hein? Era o Classroom of the League.
Tá muito óbvio.
Bom, então acho que já botando todas as cartas na mesa, né? Agora tá na hora de julgarmos o nosso novato dos animes. Jana, seu veredito.
O Gabriel, como ele fez isso uma vez, só uma vez, ele vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai ser absolvido. Se tivesse feito mais de uma vez, aí a gente enfiaria ele no purgatório pra espiar um pouco esses pecados dele. Mas tá absolvido.
Mestão.
Bem, como ele mesmo disse, foi só no começo e depois não voltou a se repetir, então tranquilo pra mim.
E eu, como entendo que a carne é fraca, que somos falhos, eu também te absorvo, Gabriel.
Obrigado, meu amigo. Obrigado, até porque senão eu teria se condenado também.
Ah, vamos ao próximo caso, então.
Bom, então acho que fechou a parte dos pecados individuais, agora acho que podemos falar dos pecados coletivos, né?
Vai, Jana. Solta o preso.
Ou dos coletivos ou dos meus, né? Que pelo visto só quero falar dos meus, né?
Ah, não. O que eu tava segurando aqui era esse que a gente falou junto com o do Gabriel. É você não assistir a porra dos animes quando a gente tem que assistir podcast. Isso me matava de raiva. Porque todo mundo tava assistindo. E não, eu não gostei, dropei.
Ai, ai.
Gente, anime que foi sofrido assistir. Aquele French alguma coisa. Eu não lembro nem o nome do anime. Tanto que eu achei ele ruim. De Mecha.
Qual?
É da menina que tem chifrinho vermelho.
Ah, é da menina do chifrinho, Júlio.
A Zero Two, tá? Zero Two, você quer. Ah, tão sofrível assim não. Pra mim, o meu anime sofrido foi. É não sei o que, Ratim. Não é meio coisa, mas aquele Ratim do Ratchan. Será aquele que se passa. Parte do Brasil, aquele pra mim, puta que pariu, mano.
Eu acho que o pior que a gente gravou até hoje foi Flores do Mal.
Cara, isso é tão errado. Aquele anime é tão bom. Eu só não compro o mangá porque ele tá caro.
Bom, mas vamos lá. Quem vai começar puxando um pecado aí?
Não assisti o filler, não assisti o anime inteiro. Entre no geral de pular episódio, de não assistir tudo e falar que assistiu o anime. Pra mim, eu acho que se foi feito o episódio, é pra você assistir. E quem assiste uma vez por semana vai assistir, quem assiste no lançamento, assiste tudo sem reclamar, porque é o que tem. Aí quando vai assistir por fora, fica pulando filler. Que pouca vergonha.
Discordo, craque. Discordo. Que vamos lá. Se a gente for ver, o filler, ele não faz parte do material original. Ele é um acréscimo. Acréscimo esse que normalmente era utilizado para quê? Não era pra contar uma história extra, pra aprofundar um personagem, nem nada do gênero. Era simplesmente pra dar tempo do mangá se distanciar do anime. Pura e simplesmente. Era isso.
Diferente. Esse argumento não é válido.
Não, é totalmente válido.
É uma adaptação. Se tem coisa diferente é porque é outra mídia.
Não, porque não tá adaptando, ele tá criando.
Aí não pode. A gente não tem Fullmetal Alchemist, que tem dois animes de Fullmetal Alchemist, porque um não tem nada a ver com
o
mangá.
E qual é o preferidinho dos fãs?
Pra quem não assistiu os dois, aí é o segundo.
Ah, assistiu os dois, o segundo, chuta a bunda do primeiro.
Só o final.
Eu não leio mangá, né? Então, pra mim, tipo, filler é tranquilo. Porque eu sou daqueles que acredita que existe a obra original e existe a adaptação. As duas são coisas diferentes. Então, se o filler tá na adaptação, não é... Se eu quisesse ver uma coisa só igual a obra original, ali é só o mangá.
Vamos lá, gente. Adaptar uma coisa é uma coisa. Outra coisa é você meter um Mecha Naruto na história, que não serve pra porra nenhuma.
É pra você ver um Mecha Naruto.
Ah, nossa! Muito legal. Aí eu te pergunto. Você assistiu recentemente Naruto, né? Você foi do Naruto ao Shippuden, tudo, né?
Não terminei o Shippuden ainda. Tô no centro e alguma coisa.
Não vou poder usar meu exemplo. Mas vamos lá. Eu quero te perguntar uma coisa. A partir do momento que o Sasuke vai lá trabalhar com a cobra e o Naruto fica tristinho, se você purasse aquilo tudo e já fosse o episódio do Jiraiya voltando pra Vera falando, Naruto, Vamos lá que seu treinamento vai começar. Daria no mesmo a esse miolo? Não serve pra porcaria nenhuma.
Me diverti assistindo.
Sério mesmo? Você se divertiu naquele episódio que aquele maluco que aparece no primeiro episódio que engana o Naruto, ele aparece e vira um tigrinho.
Opa, jogando um tigrinho?
Ele vira um tigrinho. Eu não lembro desse episódio, mas eu devo ter amado o tigrinho.
Ah,
não. E quem não ama? Hoje em dia, quem não ama o tigrinho?
Quem não ama o tigrinho?
PF, bate na cara da Janda, tá envolvida com o tigrinho. A minha questão é que somos de uma época, né? Que os filhos era isso. E assim, tudo bem ter dois filhos, três filhos. Um exemplo que eu posso dar, Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, tinha filha. Você tem um mini arco lá dos Cavaleiros de Aço e algumas inserções de batalhas que no mangá não tem. E são coisas que duram um episódio, dois episódios no máximo. E vambora, volta pra história principal. Tudo bem. É passável. Outra coisa é você fazer temporadas inteiras. Naruto tem temporadas inteiras de filling. One Piece, pelo menos, dava uma mesclada. Mas o Naruto tinha pachorra. Não, sem sacanagem. Eu acho que... Não, tem que pesquisar. Eu acho que o Naruto pequeno, a história dele termina na quarta temporada, alguma coisa assim. Mas ele vai até a nona, só de filler.
Aí você me fala que não difere a obra original, que no caso é o mangá, de adaptação. Se você tá me falando que teve o mangá rendeu 4 temporadas e o anime teve 9 temporadas, quer dizer que não é a mesma coisa, porra.
Não, porque se ele tivesse um callback, se isso fosse lembrado no Shippuden, alguma coisa do gênero, beleza, poderia dizer que valeu a pena. Mas é totalmente esquecido, não é lembrado. E muitas vezes coisas que acontecem lá na frente desdiz o que acontece nos fillers. Então é simplesmente encheção de linguiça.
Como você sabe se você não assiste filler?
Aí é que tá. Naruto eu assisti todos. Eu assisti todos. Pihário, assisti todos. Shippuden. E assisti pelo menos uns 100 episódios do Boruto. E são 100 fillers. E sabe o que é o mais bizarro no Boruto? É que chegou um momento que eles decidiram adaptar o mangá. Tem uma porrada de personagens que não existe no mangá. E é simplesmente excluído da obra.
Cara, eu acho que o Boruto eu não vou conseguir encarar, não. Eu vou terminar o Shippuden e vou pegar Boruto pelo mangá. Não vou assistir o anime, não. Ainda não... É muita coisa, gente.
Mas esse lance do filler, não tem um lance do tipo da pessoa que, pô, eu amo esse anime. E é independente disso, eu vou assistir, quanto mais sair, melhor. Não tem uma coisa dessa assim, não?
O filler é legal, gente. Tem uns fillers que são divertidos, tem uns que são emocionantes, outros interessantes. É, são histórias... É tipo quando você tá assistindo um anime e tem o episódio da praia. Ele não vai servir pra nada na história. Mas é legal. Tem um episódio do festival. Sempre tem. Festival escolar ou festival no templo. Sempre tem nos animes. E é só legal. Você assiste e você fica bem assistindo. Eu gosto de filler.
Tá, você ia querer assistir 205 episódios de praia e de templo? E a história principal parada?
Eu assistiria tranquilamente.
O Júlio só tá me incentivando cada vez mais a me manter um assistidor de anime, não um leitor de mangá. Obrigado, Júlio. Porque se for pra eu assistir um anime com essa neura de tipo, caramba, tá diferente do mangá, caramba, cadê a história do mangá? Essa não é a história principal? Eu acho que eu vou preferir continuar só assistindo anime mesmo.
Não, gente, não tem nada a ver isso, gente. A questão é, porra, vamos lá, olha o dado, traga informações. De 500 episódios totais, 205 capítulos de Naruto Shippuden são fillers. 41% da saga é uma coisa inventada e que não contribui em nada com a história.
Eu não li o mangá de Naruto e pra mim isso não faz diferença, porque eu tô assistindo só na mídia anime.
Justamente isso. Isso é pra quem assistiu, leu o mangá que gosta de ficar comparando. Por isso que eu acho que eu vou continuar só no anime mesmo. Vou deixar os mangá pra lá.
Ah, gente. Porra, gente. Vai ser a hora a história. Do nada, a história tá seguindo de um lado. Do nada, eles fazem um puta contorno, uma puta volta, que quando eles voltam pro caminho principal, não serve pra nada.
E tem algum outro exemplo desses 40% de filler fora Naruto? Ou seu grilo é só com Naruto?
Não, Bleach fez isso, One Piece fez isso, Fairy Tail, enfim, principalmente os animes, os classicões, eles têm filler pra cacete.
A pergunta é, É legal ou não é?
Como via de regra, na minha experiência, filler não é legal. Raríssimos são os exemplos.
Pra eu que só assisto anime, se eu peguei filler aí, não, até hoje não.
E eu não pulo episódio. Pra mim isso é pecado.
Você, ouvinte, que é Deus Filhas, a Jana tá do teu lado.
É isso aí. Então, vocês têm aqui em mim uma defensora.
Eu também pulo nada, não. O episódio eu assisto o que tem. Tipo, se o anime tem 24 episódios, eu vou assistir 24 episódios. Se 3 deles é filler, tá lá no anime? Vambora, eu tô assistindo o anime.
Exatamente. A única coisa no mundo que eu sempre vou criticar pela diferença obra original versus adaptação é os filmes de Harry Potter. Os filmes de Harry Potter são muito ruins. Leiam os livros.
Pode mudar a obra, então. Não pode inventar coisa.
Ah, Senhor dos Anéis mudou muita coisa, eu amo. Olha só.
Ah, olha, o que é que eu falei? Poucos são os filhos. Cavaleiro Zodíaco tem um exemplo que sabe dosar filha. Faz 2 episódios, 3, um arcozinho pequeno. Pô, legal. Quer ver um exemplo? Ó, nossa, perfeito. O arco de Asgard, de Cavaleiro Zodíaco. É um fillerzaço. Não existe nada disso no mangá. E é bom pra cacete. Então, filler, ele pode ser bom. E o melhor de tudo, contribui. Ele liga com a história principal depois. Então, dava pra fazer, sim, boas histórias. Mas Naruto foi caça-níquel. A galera não queria dar pausa. Inventou um monte de história pra nada.
Por isso que deu tão errado Naruto, né? Por isso que ninguém gosta, né?
Gosta porque a história principal é boa.
Ou seja, se a história principal é boa a ponto de não atrapalhar os fillers, eu acredito que os fillers não tenham atrapalhado, então, não. Porque se tem esse tanto de filler e Naruto é o fenômeno pop que é igual até hoje, então significa que não deu, foi errado, não.
É, mas o que popularizou ele não foi fillers.
Se a galera tivesse dropado, falar, não, tem muito filler, não gosto, vamos coisar isso aqui, beleza, eu entenderia toda essa raiva sua. Mas se Naruto ainda é a coisa que a galera gosta tanto, que todo mundo assiste todo mundo, e é referência no mundo anime, então é porque os fillers não atrapalharam.
E até a pessoa que reclama de filler assistiu os fillers.
Falta de escolha. E era uma época que eu tinha tempo sobrando, eu não sabia que eu tava assistindo filler, nem sabia o que era filler, mas quando eu descobri, meu irmão, a raiva que me deu.
A pessoa que fica assistindo filler... Tô entendendo aqui que ela vai ser absorvida, né?
É uma pessoa sensata que gosta de assistir toda a obra, analisar todos os detalhes. Porque se o episódio existe, é pra ser assistido.
Tá bom. Então vamos lá, Gabriel. Dê aí seu veredito.
Ah, gente, eu já fui um militante aqui dos 24 episódios, que era desnecessário, que eu achava um saco. Mas com o passar do tempo e depois de alguns animes que são necessários de 24 episódios, isso já foi me diminuindo. Então acho que tem que assistir tudo mesmo. Se você gosta, assiste tudo. Vai lá e vê filler, inventa, sabe? Cria sua própria história. E assim vai. Faz o negócio que tu quiser aí e assiste.
Sim, tem uns heróis ótimos de Naruto. Se quiser, eu te passo também.
Olha aí.
É, pra mim, a minha visão é também, tipo, quando eu gosto de uma obra, quanto mais material dela tiver, melhor pra mim, então.
Quando o material é bom, né?
Não, pra mim, quanto mais material tiver, melhor, tipo, eu assisti todas as séries da Marvel, assisti tudo que tem da DC, e, tipo, tem coisa que é ruim, tem coisa que é ruim, mas de repente ter assistido? Não, mas eu acho que tem que ter feito, eu acho que sim, porque senão não teria parado as coisas, teriam parado de fazer as coisas, sabe? Tudo é risco, então, nada contra não.
Mas o mestre vai estar um poço de sensatez hoje.
Caraca, deve ter pingado um pix aí, bolado, mano. Olha, no meu caso, que ainda não chegou aqui o pix, fala uma coisa, não é a casa de igreja não, é a casa de psiquiatria. Que essa pessoa tem um toque enorme e um bom senso questionável. Se o cara assiste 200 filhas.
Não, mas pro mestre não dá pra comparar, porque ele assiste na velocidade... alta, né? Então...
Mas eu não assisti esses 200... Eu não assisti Naruto, né? Então, tipo, não tem esses 200 fillers que o Júlio tá falando.
Não, mas quando gravar Naruto, tu vai assistir.
É, mas aí pra ele vai ser 24, né? Porque ele vai assistir tudo em 1.5.
Não é tanto assim não, Gabriel. Tipo, se você assistir, tipo, em 1.5, um episódio de 24 minutos cai pra 20. Você ganha 4 minutos.
Se você pula a abertura e encerramento, já cai pra 20.
Ainda tem isso. Ele diminui ainda mais.
A coisa nem é tanto o tempo em si que você ganha, não.
Então por que tu faz essa merda?
É muita coisa.
Eu acho... É igual eu falei, tipo, acho lento, tipo, o ritmo de conversação, essas coisas assim. A única coisa ruim... É igual eu falei pra Jana, a única coisa ruim É que, por exemplo, o caso do anime lá que o Power Ranger se apaixona pela Rita Repulsa. Eu acostumei com a música de abertura em 1.5, saca? Então, hoje em dia, pra ouvir a música em 1, aí eu sempre dá uma aquela assim, em 1.5 a música ainda é melhor, saca? Então, tipo, você acaba acostumando mais com as músicas de aberturas aceleradas. Aí, quando eu vou adicionar elas na minha playlist, elas estão na velocidade normal, eu tenho que reacostumar com elas. Mas é só isso, a única coisa que eu acho ruim nisso tudo. Nesse pecado já foi julgado, vocês estão voltando ele aí, ó.
Tá, vamos ao próximo caso, então.
Eu vou trazer aqui, talvez, um pecado que seja consenso pra tentar unir o podcast, mais uma vez, né? Que eu acho que tá dividido aqui a casa. É um pecado, na verdade, que produtores de conteúdo fazem. Essa classe que a gente pertence agora.
Aí tu já vai me irritar, já.
Que é o seguinte. Sabendo que a gente vive nessa era pós-modernista, a era dos cliques, as redes sociais, o cara é 4, e a disputa pelo clique, pelo view, é importante, né? Você cria um título chamativo, bota uma imagem legal, e você quer o quê? A pessoa clique, cai no site, ela vê um banner, e isso vire dinheiros pra pessoa. E tudo bem buscar o seu dinheiro. Não tem problema nisso. O problema de tudo é quando você solta a porra de um spoiler no teu título.
Nossa.
Você não dá nem a chance da pessoa saber, pô, será que eu quero saber esse spoiler? Não, já aparece, fulano de tal morreu. Fulano de tal, descubra como fulano de tal voltou.
É, isso eu ainda não tive, não. Até hoje, não.
É o único lugar que é aceito spoiler no título são nos episódios de Dragon Ball. Único. Porque, cara, sério, qualquer tipo de spoiler, a não ser que você coloque um aviso de spoiler enorme, tipo o Nerdcast, que tem aquele alerta de spoiler, a não ser que seja dessa forma, pra você, assim, ter certeza que se você tá clicando é porque você quer receber o spoiler. Tirando isso, vai tomar no cu, né, gente? Nossa, eu odeio receber spoiler, principalmente quando é algo assim. Eu tô rolando, assim, as minhas redes sociais e pá, um spoiler bem na minha cara. Sério, dá vontade de sair bloqueando tudo.
Ah, pra mim, tipo assim, que onde eu mais não gostava de receber spoiler é referente aos filmes de super-herói. Aos filmes de super-herói. Então, aos filmes de super-herói, eu odiava receber spoiler. Qual foi a famosa forma que eu consegui pra não tomar? Simples. Assiste na pré-estreia. Aí, tipo, passei a assistir praticamente todos os filmes de super-herói na pré-estreia justamente pra não tomar spoiler. Todo mundo aqui viu o Homem-Aranha 3, né? Do novo. Isso. Esse aí, tipo, era o que a galera mais queria saber se ia ou não ter mais de um Homem-Aranha nessa porra, saca? Tipo, e quando eu cheguei em casa, abri o YouTube, a primeira coisa que eu vejo no título foi justamente isso. Tipo, sim, tinham 3 Homem-Aranha, saca? Pior, tá vendo? Se eu não tivesse... Porque eu sou daqueles que não vê trailer, não vê nada. Eu não vejo trailer... Não vejo trailer, eu não vejo sinopse, tanto que tem muitos filmes que eu vou assistir sem saber quem é que tá lá, saca? Aí acabou que, tipo, se eu não tivesse assistido e tivesse aberto o YouTube e tivesse esse coisa, eu ia ficar muito chateado. Então, pré-estreias mataram os spoilers pra mim.
É, eu, sinceramente, eu dei uma cansada desses canais, tipo, de opinião, assim, em sua maioria, que eu assistia bastante, principalmente no caso da Marvel, né, dos super-heróis, quando tava em alta, gostava de ir ver opinião de canais e ver essas curiosidades e tudo mais. Mas com o tempo isso foi me cansando, porque foi tendo mais e mais e via que era uma corrida de quem postava primeiro, quem assistia primeiro, quem falava primeiro. E isso foi me saturando. Então eu, hoje em dia, eu não vejo mais nada desses caras que trazem 50 coisas que você não viu no filme. Ou... final explicado. Pô, tem que explicar o final, mano. É esse teu conteúdo, explicar o final do bagulho. Tu não quer deixar nem eu pensar do que é o final do bagulho. Então, eu dei uma cansada. E tem certos criadores de conteúdo que funcionam desse modo, né? De, tipo, já traz só coisas desse tipo, né? Então, funciona só dessa forma o canal do cara. Então, tipo assim, eu cansei total. E eu evito totalmente, tipo, de ver esses caras e tudo mais. Mas eu achei engraçado o Julião trazer esse negócio, porque isso seria mais fácil pra ele ver os resumos, né? Que era só ver o thumb do bagulho, né?
Olha a audácia desse filho da puta!
Agora, quanto a anime, eu só recebo... Como eu tô num grupo de WhatsApp de anime, só recebo os spoilers por lá mesmo. Às vezes eu vejo coisas legais lá e às vezes eu recebo spoilers. É a vida. Até agora só aconteceu duas vezes. Só recebi 2 spoilers, um de Jujutsu e um de Demon Slayer. De resto, de vários animes que eu assisto, receber 2 é tranquilo.
Cara, eu não estou totalmente contra o spoiler se for direcionado pro público-alvo. Tipo, quem vem ouvir o Otaqueira, ou ele já assistiu o anime, ou qualquer coisa que a gente esteja gravando, ou ele não importa de receber spoiler. Às vezes, eu vou ouvir o Nerdcast, por exemplo, que é o único podcast além do Otaqueira que eu acompanho. Se eu ouvir o Nerdcast e é de algo que eu não assisti e que quero assistir, eu não ouço o Nerdcast. Só vou ouvir depois que eu assistir. E se eu não tenho interesse em assistir, aí eu ouço com os spoilers que às vezes me dá vontade de assistir depois. Já aconteceu. De ouvir o Nerdcast pela opinião da galera, sentir vontade de assistir a parada. Quando é assim, ok. Mas, cara, você colocar na thumb ou no título é uma sacanagem tão grande. Porque mesmo se você estiver pensando no seu público, cara, se você tá produzindo conteúdo, você tenta alcançar mais público. Você sempre vai querer aumentar seus números. Então, o que você tá fazendo não é exclusivo pro seu público que tá cativo lá, que já tá acompanhando você. Então, se a galera não se importa de receber spoiler, mas aí ele aparece num feed, naquela pesquisar do Instagram, nas recomendações do YouTube, cara, que merda, você tá prejudicando outras pessoas que poderiam ser potenciais consumidores do seu conteúdo.
E tem uma coisa pra quem tem Android, que pelo menos eu utilizo bastante, é o seguinte, quando você arrasta tudo pra esquerda, você tem uma parte onde meio que o Google te mostra algumas notícias, alguns links assim, que você pode ser interessante, né? Dependendo do que você vai, né? E volta e meia, como eu pesquiso muito anime, parece disso, né? E eu tô aqui vendo rapidinho, tem algumas coisas legais. Ah, interessante, Dragon Ball, não sei o quê. Parece, pum, fulaninho, veja como fulaninho de tal em tal anime morre. Veja o que sicaninho aconteceu com ele.
No meu celular antigo eu desativei isso, e nesse eu esqueci, ainda não desativei não.
Google News é tranquilo pra mim, então eu já nunca recebi spoiler nele não.
Ah, cara, pra mim aparecia mais sobre Grey's Anatomy.
Acho que o máximo de spoiler que eu recebi em Google News, assim, igual eu falei, tipo, que pra mim é mais coisado é spoiler de filme, é quem era o vilão de tal filme, saca? Porque igual eu falei, eu vou assistir filme, eu não sei nada sobre o filme, tipo, eu não vejo trailer, não vejo nem elenco, tipo, assim, essas coisas assim, notícias, coisas, eu não leio sobre, saca? Então, mas aí, hora ou outra, aí tem vários filmes que eu vou assistir e fico impressionado com quem tá no filme de vilão. Exemplo, Shazam 2. Exemplo, bosta. Eu não imaginava que no Shazam 2 ia ter Ellen Mirren, saca? Tipo, Lucy Liu. Não esperava que fossem ter essas duas, que as duas são gigantes do cinema, fazendo um filme como Shazam 2, saca? Tipo, quando apareceu as duas, eu falei, caralho, o budget desse filme foi alto, porque pra ter essas duas aqui não deve ter sido barato, não. Mas aí acaba que, tipo, uma vez ou outra fala tal pessoa, vilão do filme tal, papapá, fala sobre, saca? Aí é meio que o spoiler que eu recebo ali, mas, tipo, sem querer, mas no máximo isso. Tipo, os spoilers mais pesados que eu já recebi até hoje foram realmente nesse grupo de anime. Dois spoilers nesse grupo de anime que eu acompanho, mas é um risco que eu corro.
É, então você, ouvinte, você quer criar seu conteúdo na internet? Seja consciente com o que você quer falar. Se você quer dar spoiler, não joga escancarado na thumb ou inicie o vídeo já com spoiler, né? Ou o podcast, sei lá, o que você vai fazer, você vai criar de conteúdo. Separa um momento que você vai falar que é spoiler, porque tem gente que é sensível ao spoiler e tem gente que não. E tudo bem, entendeu? Mas colabora aí também, né? Pense um pouco quando você vai mostrar o seu conteúdo aí para as outras pessoas. A não ser que seja o Júlio. Então aí tu vai ajudar até o podcast aqui.
Não, mas antigamente, realmente, quando eu não ia em pré-estreia, YouTube, Facebook, essas coisas, só depois de ter assistido o filme, porque senão eu sabia que eu ia tomar... Porque hoje em dia, nós estamos como a gente tá na geração meme, então se uma coisa é importante, pode ter certeza. A galera vai fazer meme disso e se você não ficar ligado, vai tomar um meme com esse negócio. Que foi justamente o último spoiler que eu tomei de Jujutsu. Foi com um memezinho. Não é... Porque o spoiler que eu tomo não é tipo a pessoa falando, ó, gente, aconteceu isso. Não, eu vejo um meme e aí eu descubro que alguma coisa aconteceu, entendeu?
Então, estamos todos juntos aqui que condenadíssimo esse tipo de conteúdo.
Sem dúvida.
Sim. Muito. Sim.
Então, só... Eu vou dar aqui só um adendo que além de te condenar, também quero te mandar tomar no cu tu que faz isso.
Olha aí, anotou os negócios todo pra nada. É o nosso filler do Otaqueira.
Mas algum pecado pra gente jogar?
Ah, não, tem o último pecado que eu não ia deixar barato, já que a gente tá nesse momento fritado do Júlio, né? Vamos pro último pecado do Júlio.
Ah, vai.
Não assisti o número combinado de episódios no Primeiras Impressões.
Ai, caraca, mestre, boa.
Viu? Até o Gabriel se compadeceu
dentro. Obrigada, mestre.
Gente, vamos assistir 3 episódios, é quando vem o Júlio, quando você menos espera. Ah, gente, foda-se, eu vi os 5.
Ou eu vi um e não gostei e dropei.
Não, o pior é quando ele vê mais, porque ele dá spoiler do negócio que a gente nem assistiu. Ou começa a falar, tipo, a gente, ah, gente, mas o ruim é porque isso não aconteceu. Aí o Júlio, ainda! Ainda! gente, ok, Júlio, a gente entendeu, você já viu o 4º episódio. Ou então o Júlio manda um, aguardem! Aguardem, então, aguardem. Você já sabe que aquilo que você tá esperando vai acontecer no Júlio de um outro episódio.
Sejamos justos. Quer me acusar, mas não ser justa. Faz tempo que eu não cometo alguma dessas atrocidades e algumas delas reduziram bastante. Inclusive, no último episódio, último Primeiras Impressões, eu estive dentro da lei. Assisti o combinado.
Viu? O último só, tá, gente? Porque o penúltimo, até penúltimo. Antepenúltimo.
É que eu lembro. O último eu posso ter certeza. Os outros eu já não tenho tanta. Sim, às vezes quando eu acabo assistindo mais episódio, eu não tô dando spoiler, não.
Você não dá spoiler exatamente. Você fica, aguardem.
Não, aí... isso é no início. Vocês estão me julgando pelo meu passado. Não sou mais essa pessoa. Melhorei. Pô, mestre e Gabriel aqui são testemunhos. Quando foi a última vez que gravamos uma parada que eu assisti além e vocês tomaram spoiler? Que eu soltei um ainda. Aguardem. Tá vindo.
No penúltimo Primeiras Impressões, que tipo, a gente começou a comentar sobre um anime lá e você... Não, eu não vou opinar sobre esse não, porque vocês vão entender depois. Me cobrem. Ou seja, você já tinha assistido. Sabia do que a gente tava falando. E é isso que eu estou fazendo, Júlio. Estou te cobrando, tá vendo?
É, essa não tem escapatória, não.
Vocês entenderam?
Não, eu discordo. Discordo, craque, discordo. Vocês estão pegando muito pesado comigo. Eu não sou mais esse otaku. Eu sou um otaku novo, transformado no sangue de Kami-sama.
Então, gente, o Júlio vai pra onde? Pro purgatório?
Não, isso aí não é nem purgatório, não. Isso aí é condenadíssimo.
Vai pro lado do 7 pele.
Combinado é 3, assiste 3, né? Não, Júlio, vai.
Vai. Mochila de criança. Desvirtuou Primeiras Impressões.
Ah, eu ia mandar o Júlio pro purgatório, mas vocês estão me fazendo mudar de ideia. Realmente, era muito irritante.
O Júlio, ele reuniu a maioria dos pecados aqui. Ele é o Thanos aqui. Ele reuniu todas as joias dos pecados. E a gente aqui, os Vingadores, tentando combater ele, pô.
Ele só não coloca spoiler na thumb ainda.
Ah, mas ele começou a live, Jana. Espera. Espera.
É, gente, eu só falo uma coisa pra vocês. Meu advogado é o meu senhor. Que me defende do acusador.
Tá certo.